Você está ouvindo o conteúdo do post Instrução Normativa 77 do Instituto Nacional do Seguro Social, Como Aplicar o Direito Adquirido e Revisar Benefícios, publicado no blog do Cálculo Jurídico. Pensem no seguinte cenário: uma vida inteira de trabalho e, bem na hora da aposentadoria, um sistema de computador corta um quinto do valor do seu benefício.
Nossa, um baita prejuízo.
Sim. Simplesmente porque uma regra antiga foi ignorada pelo algoritmo, sabe? É exatamente isso que está acontecendo nos bastidores hoje. E a nossa missão nesta análise profunda é descobrir por que uma regra previdenciária de 2015, que já foi revogada, ainda é a grande chave para salvar revisões financeiras em pleno 2026.
É um choque de realidade, né? A regra mudou lá em 2022, mas, tipo, para muita gente o passado ainda tem força de lei.
Certo, vamos desempacotar isso. A famosa Instrução Normativa 77 foi substituída pela Instrução Normativa 128 há alguns anos. Mas me explica uma coisa: como o Instituto Nacional do Seguro Social pode ser obrigado a aplicar uma regra que já foi revogada? Isso não fere a lógica do sistema?
Então, na real, não. É a pura aplicação do direito adquirido. O mecanismo funciona assim. Não importa quando o pedido de aposentadoria é feito.
Ah, tá. O que importa é quando os requisitos foram cumpridos.
Exato. Se alguém atingiu o tempo necessário até março de 2022, o direito se cristalizou ali. A jurisprudência cria uma espécie de.
De cápsula do tempo.
Isso, uma cápsula do tempo, congelando as condições daquele exato dia e blindando a pessoa contra qualquer restrição que venha depois.
Entendi a teoria, mas. E na prática? O Instituto Nacional do Seguro Social reconhece esse direito congelado numa boa?
O que é fascinante aqui é justamente o problema prático. E é por isso que essas revisões são tão necessárias. A transição não foi apenas de uma lei para outra, mas do papel para o digital. Na época da Instrução Normativa 77, havia um ser humano analisando o processo, e ele tinha o dever expresso de orientar e conceder o melhor benefício possível. Hoje em dia, o Instituto usa sistemas automatizados. O algoritmo busca o caminho mais rápido e processa a regra atual de forma fria, automática.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Quer dizer que o antigo sistema ativamente jogava no mesmo time do trabalhador em vez de ser um adversário burocrático.
Sim, com certeza. A transição mudou aquele foco humano de orientação para a frieza do sistema digital. Por isso, reconstruir a linha do tempo contributiva é vital para os planejamentos previdenciários.
E como isso afeta a matemática da coisa? Porque eu imagino que o impacto na renda mensal inicial seja brutal, né?
O impacto é direto e, nossa, muito profundo. E como isso acontece é pura matemática. A antiga Instrução Normativa 77 permitiu o descarte dos 20% menores salários. Pensa naquelas primeiras contribuições de início de carreira.
Que a pessoa ganhava bem pouco.
Pois é, elas simplesmente sumiam da equação, o que puxava a média para cima. A nova regra exige o uso de 100% do histórico. Tudo entra no cálculo, o que invariavelmente arrasta a renda mensal inicial para baixo.
Caramba! Só para deixar claro, a pessoa perde dinheiro simplesmente porque o sistema digital se recusa a descartar salários ruins e, pelo que entendi, até com a data de entrada do requerimento, a lógica de ajuda sumiu.
Perfeito, sumiu mesmo. Antes, se o servidor público notasse que dali a 2 meses a pessoa teria um benefício muito maior, ele ativamente oferecia a reafirmação da data de entrada do requerimento. Ele ajustava a data para ajudar.
E hoje o algoritmo não faz isso.
Nem pensar. Ele faz exatamente o que foi pedido no clique, nenhuma vírgula a mais. Se o ajuste não for solicitado expressamente, o benefício sai com valor menor.
Nossa, se o sistema digital é tão cego e inflexível com a matemática, eu imagino que seja um pesadelo na hora de analisar papéis antigos. Como fica a comprovação de coisas difíceis de documentar, tipo tempo rural ou insalubridade?
Aí que tal, ocorreu uma inversão terrível do ônus da prova. A regra antiga compreendia a realidade brasileira dos anos 80 e 90. Ela entendia que um trabalhador rural não teria um registro digital perfeito.
Faz sentido.
Então, ela permitia usar documentos da família, tipo uma certidão de casamento ou histórico escolar rural, para comprovar a atividade. E para corrigir falhas no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o sistema aceitava a justificação administrativa de forma muito mais fúrida.
Então, o que tudo isso significa? Essa justificação administrativa é tipo uma mini audiência de salvação para quem tem falhas de registro por culpa do antigo patrão?
Exatamente isso. É um processo para preencher as lacunas quando o papel falha, usando testemunhas da época. A regra antiga facilitava isso e também protegia o tempo especial.
Como assim?
Por exemplo, ela reconhecia que o simples uso de equipamento de proteção não apagava a exposição ao ruído nos limites antigos, o que garantia a contagem favorável do tempo. Se conectarmos isso ao quadro geral, validar períodos remotos exige aplicar a lógica de aceitação de documentos daquela época específica.
A grande lição aqui é que dominar essa linha do tempo e entender como forçar o sistema a enxergar as regras antigas é o que separa uma aposentadoria justa de um prejuízo enorme. Mas, isso deixa uma reflexão bem forte.
Manda!
Com as exigências burocráticas aumentando cada vez mais para o papel, como a digitalização total do futuro vai lidar com o trabalho invisível e informal de hoje?
Ah, os motoristas de aplicativo e tudo mais.
Sim, essa galera muitas vezes não gera nenhum documento tradicional. Como o algoritmo vai ler isso no futuro? Fica a provocação para quem escuta a gente pensar a respeito.
É um abismo jurídico que a gente vai precisar enfrentar muito em breve.
Com certeza. Bom, para explorar mais casos práticos e dominar as estratégias dessas revisões, acessem mais conteúdos e explorem a plataforma do Cálculo Jurídico. Até a próxima análise.
Tchau, tchau, pessoal!